Aqui, ó, o Vanderlei tá dizendo que a Salvati ia lançar o Tintin. Tomara que não. Tomara que seja a Panini, porque, putz, a Salvati vai chegar por 300 mil reais cada um, né? Ó, isso mesmo. Ah, o Tintin da Globo são só 6 álbuns, né? Que são facsimilares da época e tal. E daí, Liber, qual que você pegou aí pra você mostrar pra galera?
Cara, de então, esportes. Eu fiz uma seleção aqui de esportes. Certo? Olá, salve Ramon. De esportes. E eu fiquei quebrando a cabeça aqui, cara, porque realmente eu comecei a pensar, quadrinhos em que o esporte faz uma diferença. Aí um que eu achei aqui foi esse Spinning.
Eu peguei esse também, então eu já vou tirar da minha lista. Então,
o Spinning é a história da Chile, ela faz esse quadrinho, é autobiográfico, tem a questão dela descobrir a sexualidade dela, né, ela se descobrir como lésbica e tal. Só que tem muito dessa questão do esporte, né? Ela faz essa patinação artística. E, tipo, ela quer fazer parte do grupo. Então, tem vários momentos de interação, vários momentos de trabalho ali nos bastidores, no ginásio, no treino. E, cara, é um livrinho bem bacana, é bem legal. Livrinho, né? Porra, é um porrete, né? De texto, assim. Aí tem todo o envolvimento que ela teve, todo o tempo que ela dedicou da juventude pra patinação. E depois, finalmente, ela simplesmente larga, né, no final, assim, né, deixa pra trás, assim. Então daí é meio que uma lembrança dela dessa época e da formação dela. E eu acho muito bonito, cara, eu acho muito bem escrito, assim, muito bem desenhado.
Essa é a maneira como 99,8% da população lida com esportes, né. Quem que chega na Olimpíada? 0,001% das pessoas, né. O resto acha... Né? Quando eu era criança, eu achava que eu seria ciclista. Mas eu tinha 13 anos. Com 15, eu já não achava mais, né? Ela vai um pouco além, mas é isso mesmo. Chega uma hora que você fala, não vai dar, né? Mesmo porque esporte de alto rendimento é uma coisa que faz muito mal para a saúde, né? Extremamente nocivo para a saúde, né?
Sim, os de alto rendimento e tal. Mas aqui, no caso, era a questão da patinação. Mas sabe o que ela me faz lembrar aqui desse lance da patinação, velho? Você estava falando dessa coisa do lagar. Tem um livro do Bukowski que eu acho muito maneiro, que é o Cartas na Rua. Que tem um jeitão de ser autobiográfico também, não sei se é autobiográfico, mas ele conta a história desse cidadão que trabalhou nos Correios, e trabalhar nos Correios entregava carta, levava uma lota nas costas. E a vida do cara foi uma penúria, e daí, tipo assim, de repente, quando ele percebeu, ele estava mais perto da aposentadoria do que do começo lá, né? Aí ele, não, eu vou. Aí quando tava faltando tipo um mês pra ele se aposentar, ele pede demissão. Sabe assim, aquela coisa do investimento que a gente fala, do investir, investir, investir. Não, então se você vai até aquela hora final. Não, um mês antes ele parou. E daí eu me lembro dessa coisa assim, que é você. Porque você investe um tempo e sabe a Deus por que você investe, né? Você tá ali, acho que porque você tá querendo, você tá gostando. E de repente, do nada, assim, você vem com. Do nada, né? Sei lá, a história de cada um, mas. Pega aí. Não, parei. Não faço mais. É engraçado isso.
É. Olha aqui, ó. O Grilo tem HQs com pano de fundo futebolístico. Eu sei que você pegou um, apesar de você não ter me dito, você me falou antes. Sim. Você quer mostrar esse ou mostro eu antes?
Você quer mostrar, cara? Porque agora eu já falei de um. Provavelmente você vai mostrar um que eu tava aqui também. Vamos ver.
Não. Vou mostrar um diferente. Vou mostrar o manual do Zé Carioca. Ah! Que foi o manual feito para a Copa do Mundo de 1974. Esse manual aqui, que agora é facsimilar, dá para... Quer dizer, como ele é da editora Abril, acaba que é mais difícil para encontrar, né? Mas é facsimilar, cara. Tá falando do Gilmar, daí ele fala dos jogadores que, sabe? A Imoré Moreira, a final de 1962... Zagallo, o Gastão do futebol. E o Zagallo ainda parecia um jovem. De tão velhinho que é isso aqui, cara. Então o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa de 70, né? Ia jogar em 74, daí tinha o Rivelino ainda no time. Tinha uma renovação, mas ainda tinha alguma reminiscência. E daí os caras lançaram isso aqui, né? Aí a editora Abril lançou em... Deixa eu ver aqui acho que é 2016, cara. Pera aí. 2018, a editora Abril lançou facsimilar aquele de 74. E é muito legal, cara. Assim, pra quem é velho, é muito legal. Né? E eu lembro que o meu tio, de novo, o mesmo tio, meu tio Júlio e tal, ele tinha isso aqui e eu enrolava uma inveja porque ele tinha e eu não tinha, cara. E agora eu tenho também. Isso é muito legal. Vai, Libra, agora mostra o seu, que já tem alguém aqui já colocando.
Que eu pensei que era você que ia colocar isso aqui, bicho.
Não, coloca aí.
O Renan falou aqui, esse não é o último quadrinho do Quintanilha, porque agora tá saindo um novo, né? Se não me engano. Tá saindo agora, assim, tá acontecendo agora. Então, esse aqui é o anterior lá, o Buses de Niterói, que ele conta a história do pai dele, né? Não é a história biográfica do pai dele, mas é muito inspirado, né? Na biografia do pai dele, o amigo dele. Acho que você tem mais informações sobre isso, né, Scam? Acho que você falou, né? Um dos camaradas aqui é baseado numa pessoa real, mas tem um nome diferente aqui, né?
É o amigo do pai dele, cara.
Mas os nomes são trocados, né? Do original, assim. Né? Agora eu não lembro se ele trocou ou não trocou os nomes.
Não trocou, não.
Não trocou. Os mesmos nomes, né?
A diferença é que o cara que tem problema físico aí, o coxo, né? Do jeito que ele chama e tal, o aleijado, que é a parte mais tensa do quadrinho, na hora que o cara chama, que o pai do Quintanilha chama o cara de aleijado, diz que a deformidade dele era muito maior, cara. Né, então.
Nem sei se dá pra ver aqui.
A deformidade dele era bem pior, porque ele tem uma corcunda, perna maior do que a outra e tal, cara. Então é punk. Porque, e é sobre futebol.
Sim, é porque o pai dele... Na verdade, cara, eu peguei e já separei aqui pra falar logo de uma vez e dois, né? Porque no Almas Públicas, você vai ter lá também uma história que eu acho muito bonita aqui. Deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Que é Depinho. É. E daí, puta, cara, a arte dele aqui... Cara, tu sente o sol na cabeça, assim.
Vai falando que eu mostro aqui.
A cor aqui. Cara, coisa maravilhosa. E são histórias, o Quintanilha tem essa história. Tem a Fealdade de Fabiano Gorila.
Que tá nesse mesmo álbum, né?
Que tá nesse mesmo álbum. Só que não é a Fealdade, eu sempre confundo. Ah, tá aqui a história. É a Fealdade de Fabiano Gorila, eu achei que não era. Mas assim, Fealdade de Fabiano Gorila, que também é a mesma história, né? Seria o mesmo personagem, o guri aqui, que tá aqui no Luzes de Niterói, que seria o pai dele, né? O pai dele jovem. Tipo, e sempre tem essa questão, acho que porque a crônica esportiva foi muito importante na formação do Quintanilha, né? Ele fala muito dos cronistas esportivos, ele fala muito que as fotos dos jornais de futebol inspiraram ele no desenho, né? Ele aprendeu a desenhar com fotografia dos cadernos de esporte. E o jeito que ele trabalha com o futebol é muito bacana, porque não tem só a técnica ali, o dia a dia, tem o bastidor, ele incorpora, traz muita coisa, assim, cara. Eu acho que as histórias de futebol dele são muito maneiras, assim, cara, do Quintanilha. E esses dois álbuns aqui, né, tem uma...
Tem um outro, não é no Vidas Públicas, é no Sábado dos Meus Amores, que tem o cara que não...
Faz como a mandinga lá, a simpatia.
Que faz a mandinga pro Flamengo ganhar, né?
Que é duas garrafas de cerveja em cima do jornal dobrado na segunda gaveta, cara, da geladeira.
Isso, cara. Isso é o futebol, cara.
Cara.
Putz, todo mundo conhece um maluco assim. Todo mundo da nossa idade, né? Conhece um maluco que, na Copa do Mundo eu não troco a cueca. Tinha um amigo meu no colégio, cara, que cada vez que tinha jogo do Brasil, ele ia com uma meia de cada perna, sabe? Uma perna com cada meia, porque daí o Brasil ia ganhar. E o Brasil só perdia naquela época, né? Porque quando ele ganhou, eu já tava na faculdade. O Brasil só perdia, não adiantava nada. Essa história, cara, é muito...
Cara, e o legal é o título, né? De como o Djalma Branco perdeu o amigo em dia de jogo. Que título maravilhoso, velho.
Cara,
o Quintanilha... Cara, acho que o Quintanilha, assim, de autores que trabalharam com futebol no quadrinho brasileiro, eu posso estar sendo injusto aqui, mas eu acho que o Quintanilha, assim, tem umas histórias
de quadrinhos
sobre futebol que putz grila, velho.
E essa, o que eu vou falar agora não veio de mim, veio de Sidney Guzman, que falou uma vez que o Quintanilha desenha futebol como o futebol é jogado, de verdade. Os corpos, os movimentos, ele desenha aquilo que é de verdade o futebol, assim. Deixa eu fazer umas, pegar aqui um pouco. O Renan tá dizendo que existe uma história chamada Futebol, O Outro Lado da Bola, que eu não conheço, e Segundo Tempo. Também não.
Eu também não tô ligado.
Não conheço. E que tem uma história que foi roteirizada pelo Casagrande Júnior. Deve ter, cara, porque em 86 esses caras eram popstars, né? A gente fala do Neymar hoje, mas os caras gravavam música, né? É, como é que é? Rola, rola, bola, sabe aquela coisa? Meu canarinho vai deixar a gaiola, sabe? Tipo, os caras gravavam um clipe pro Fantástico, os caras eram um popstar também. Então eu não duvido nem um pouco que em 86, 85, 86, quando o Casagrande tava na seleção, porque em 82 o Casagrande não tava ainda. Então em 86 que ter rolado isso, mas eu infelizmente não tenho. A Ludmilla falou que ficou impressionada, muito obrigado, com a quantidade e diversidade da coleção. É o que acontece quando você é velho, né? Quando as pessoas são velhas, elas têm muita coisa, né? É, aqui, daí o Israel tá falando que nos mangás, né, tem muita coisa. Tem o Super 11, por ter Super 11 eu já tentei ler e não rolou, cara. Já tentei ler, não deu, cara, não deu. Mas o Slam Dunk falam que é muito bom, né, não...
Sim, Slam Dunk eu já ouvi falar também. Mas é, a real que realmente, cara, eu não posso me considerar um otaku. Eu de vez em quando vejo alguma coisa, mas estou longe... do consumo da né?
Ó, daí o Renan tá dizendo que o outro lado da bola é sobre sexualidade e o segundo tempo é sobre, do Magno Costa. Muito bem.
Olha!
Muito bem. Aí o mesmo Renan tá falando que o Polina que saiu agora é lindo. É, mas não é esporte, né? É dança, é arte. Mas é lindo. Eu acho o Polina mais bonito até do que o spinning. Mas se você achar o contrário, tá tudo bem também. E daí, ainda sobre futebol, o Christian lembrou de um outro. O Pelezinho.
Aí, ó.
Cara, Pelezinho é... Eu adoro esse Pelezinho. É muito... Porque, assim, ó. Primeiro, os estúdios Maurício de Souza, não sei se vai dar pra olhar, mas naquela época, eles faziam uns enquadramentos que não era usual, não tinha na Turma da Mônica. Eu não sabia direito... Eu era criança, né? Eu não entendia por que que eu gostava. Mas dá uma olhada nessa... Nessa historinha aqui, ó. Olha o tipo dos enquadramentos que ele faz, cara.
Puta, vista que desenho
de cima,
bonito, hein?
Vista de baixo, vista de um lado, do outro, pra acompanhar a bola.
Que arte
e, assim,
bonito, velho.
De alguma maneira, eu entendia que isso era muito legal. Eu só não sabia por quê, né? Aí tive que ficar velho e estudar. Mas eu adorava. E quando saiu esse aqui, eu comprei. Eu falei, putz, eu gostava do Pelezinho. E daí eu lembrei o porquê, cara. As histórias são muito boas e a quadrinização, sem falar que é totalmente politicamente incorreto, o Cana Braba só xinga todo mundo, né? Que é aquele moleque mala que quando erra a bola xinga todo mundo, explode. E putz, bicho. Aí, cara, eu adoro. Adoro o Pelezinho. Uma boa lembrança do Christian, porque eu tinha esquecido. Foi o comentário dele que me lembrou. Né, daí eu peguei aqui na estante e tal, mas... Muito bom, cara. É muito bom. É, tem uma história do Cebolinha com o seu Cebolinha no jogo do Palmeiras, Ramon. Porque quem é corintiano é o Cascão. E o Ramon falando também do Seninha, né? Também, eu não gostava muito, né? Mas é porque eu não gostava muito da personalidade do Ayrton Senna. Daí também não rolou. Assim como eu não leio os quadrinhos do Neymar, né? Que tem também quadrinhos do Menino Ney, como diz o Israel. Teve do Ronaldinho Gaúcho também, que também era engraçado. Então é massa, assim. Esse é... Putz, eu adoro, cara. Mas e aí, Liber, o que mais você tem aí de bacana?
Cara, eu vou ficar aqui no futebol, então, com vocês aí.
Ah, sim, se for
quatro futebol, linhas. Vamos já. Não, vamos de futebol. Quatro Linhas foi uma produção que foi feita aqui em Curitiba, com bastante quadrinista da cidade. Não sei se eu... Eu sei que tem uma história em quadrinho aqui. Ó, tem do Yoshi, de companhia, né? Tem André Calimã, Antônio Éder, Jean Danton. Agora, dessas histórias aqui, cara, aqui me toca, assim, que eu acho que eu precisava falar, assim, que eu acho, do Guilherme Caldas, que é uma história biográfica dele, que ele conta quando a esposa, a companheira dele, falou pra ele que ela estava grávida. O dia que ele recebeu a notícia. Que você. Que é isso? Você não foi planejamento, né? Você tá namorando, tá com a mina e tal, um dia ela te dá a notícia, né? Olha, estou grávida. E daí, cara, ele vai contando aqui de um jeito, porque ele torce, né? É, agora, só que eu não vou lembrar o nome do time, porque eu sou super... Para uns detalhes eu pego, para outros não. Mas ele estava acompanhando o jogo de futebol aqui. Era o dia do campeonato. E ele é ciclista, cara. E tipo... Agora eu não lembro aqui se a... Eu sei que era toda a questão do jogo com relação à incerteza de, putz, vai chegar um filho, como é que eu vou fazer para criar e tal. E, cara, assim, é de uma beleza, assim, a historinha, cara, maravilhosa, assim, cara. Uma das minhas favoritas. As outras aqui também são legais, mas daí vão para aquele, pro aspecto de humor, né, de atirada e tal. Essa aqui do Guilherme eu achei, assim, muito foda, assim, muito bacana, assim, cara. E é um álbum bem divertido, cara. Acho que já tem uns 10 anos que o pessoal publicou. Não, não tem 10 anos, né? De 2014.
Cara, uns 7 anos aí lá,
de publicação, né?
É.
Mas era bacana.
É bem legal.
Eu lembro que tinha mais um que eu não sei até se você não tem, que é o 10 na... Como é que é?
Aquele que deu problema com o...
Serra.
Com o Serra, lá em São Paulo e tal. Eu não tenho. Esse não tem. Mas também eu não achei grandes coisas. Assim, eu li e achei, ah, ok. É aí que... acabei não comprando...
O fogo com aquilo lá, né, cara, é que, tipo, o que era bacana era polêmica, né? Porque as histórias de futebol, eu não sei, cara, assim, você tem que ter um negócio diferente pra contar ali, né, cara? Não é assim, tem que ter um jeitão, assim.
É, o que fez diferença ali foi só a polêmica, né? Porque as histórias eram ok, eram legais e tal, mas nada... Eu lembro que eu peguei esse gibi na mão lá na Miti, lá na Itiban, dei uma folhada e falei, não, vou passar esse aqui. Daí, né, e assim, o grande problema nem foi do quadrinho, né, o grande problema é que colocaram pra criança pequena e tá cheio de palavrão, aí realmente é meio complicado, né, que nem o contrato com Deus botar pra quinta série, molecada com 10 anos, não, né, também não dá, né, então, e daí o Serra se aproveitou, obviamente, politicamente pra isso, né, em vez de falar que foi um erro de direcionamento de público, já foi lá e falou que isso é uma pornografia, quadrinhos são pornográficos, aproveitou para levar toda essa rapaziada pro lado dele e, no final das contas, não deu em nada. Ainda bem.